Parashá esta semana, Parashat Nasó. A maior Parashá da Torá. Como? 176 psukim, exatamente. 176 psukim. Parashá começa falando o mesmo assunto que terminou na Parashá da semana passada, a contagem dos Leviim e as suas funções no carregamento do Mishkan. Depois a Torá fala algumas leis sobre pureza e impureza, até onde cada tipo de impureza a pessoa pode entrar dentro do acampamento. Você não pode só no Beit HaMikdash, você não pode nem no Monte do Templo, você não pode nem em Jerusalém. Traz os detalhes. Depois a Torá fala sobre a lei de Gezel Hager, uma pessoa que rouba de um convertido e ele morreu, não tem para quem devolver. Como é que funciona para quem se devolve? Depois a Torá fala sobre a lei de Sotá, que é uma mulher que traiu o seu marido, e todo o processo, o que acontece, como que se faz para comprovar, porque não é certeza. Há uma suspeita de como que se faz todo esse processo de soltar. Depois a Torá fala sobre as leis de Nazir, uma pessoa que quer se santificar para Hashem, ele não vai poder comer nenhum tipo de derivado da uva, e a uva inclusive. Ele não pode se purificar por mortos, não pode cortar o cabelo. E todas as leis, como funciona, quanto tempo, quando a pessoa termina, o que ele deve fazer, se foi interrompido por motivo de força maior, o que ele deve fazer. Depois a Torá fala sobre Birkat Kohanim, a brachá que os Kohanim devem dar para o povo. E o final da Parashá, bem extenso, a Torá se estende a falar sobre a inauguração do Mishkan, do Tabernáculo, os primeiros 12 dias, as oferendas e as presentes que trouxeram os presidentes de cada tribo. Eu tinha preparado ontem para falar sobre um assunto, mas hoje estudei com um colega algo muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês a respeito de Birkat Kohanim. Em primeiro lugar, Birkat Kohanim é uma mitzvah da Torá, não é um direito que o Kohen tem de abençoar, e sim uma obrigação que ele tem de fazer Birkat Kohanim. E existem muitas leis de como o Kohen deve fazer isso, e é importante que cada Kohen busque estudar direito todas as leis de Birkat Kohanim para saber, quando ele faz Birkat Kohanim, como que se deve fazer Birkat Kohanim. Nós, como povo ouvinte, também temos que saber algumas das leis, são bem menos leis do que os Kohanim, porque nós também temos um comportamento específico no momento de Birkat Kohanim. Por exemplo, precisa ser panim el panim, face a face. Então os Kohanim se viram para o público, e o público tem que estar de frente para os Kohanim, não pode se virar de costas para os Kohanim. Também precisa prestar atenção em cada palavra, não se pode conversar durante Birkat Kohanim. Deve-se responder amém no final de cada uma das brachot. Esperar os Kohanim terminarem para falar amém, não engolindo as palavras dos Kohanim. O mesmo vale para os Kohanim, para o Hazan. O Hazan não pode começar a falar a próxima palavra enquanto o público não acabou de responder amém, enquanto o Kohen não acabou de falar a palavra que ele está falando. Não é para ninguém atropelar o outro. Por sinal, até o Rashi traz na nossa parashá que Birkat Kohanim deve ser feito com tranquilidade, com calma. Entre as leis, por exemplo, para os Kohanim, esse serviço de Birkat Kohanim faz parte dos serviços do Kohen. É uma obrigação idêntica aos outros serviços do Beit HaMikdash. Tanto é que, da mesma forma que, por exemplo, o serviço no Beit HaMikdash era feito de pé, o Kohen, quando dá brachá, precisa estar de pé. O mesmo esquema que ele tinha no Beit HaMikdash, a mesma coisa. Na verdade, Birkat Kohanim era feito todos os dias dentro do Beit HaMikdash. Quando se fazia? Logo após o trabalho da manhã. Logo após o Korban público da manhã, se fazia Birkat Kohanim. E por isso, quando se faz Birkat Kohanim na Amidah, depois que já se falou Abrahá, Arece Hashem Elokeinu, que é Abrahá, que é chamada Birkat HaAvodá, Abrahá do serviço. O Kohen precisa começar a ir em direção à frente da sinagoga onde ele vai fazer Birkat Kohanim antes do Hazan chegar na Brachá Retzé. Porque quando ele fala as palavras Retzé, o Kohen já tem que estar indo para lá. Justamente porque tem tudo a ver, uma ligação do serviço do Kohen com a Birkat Kohanim. Também Birkat Kohanim, descrito na Torá, Ko tevarechu, assim vocês vão abençoar. Tem uma série de leis que se aprende de Ko, precisa ser em voz alta, precisa ser em hebraico, e etc, etc. Além disso, uma outra coisa interessante, está escrito na Torá, Amor lahem, fale para eles. Por isso, que o público deve pedir para os Kohanim abençoarem, e o público deve ditar para os Kohanim abrahá. Amor lahem, você deve falar, conforme o Rama faz parte da mitzvah, que alguém fale, alguém dite para os Kohanim. Por isso, que em Birkat Kohanim, antigamente, isso era, quem fazia isso era o gabai da sinagoga. Hoje em dia, algumas sinagogas ainda é o gabai, outras é o próprio Hazan, que fala Kohanim alto, chamando os Kohanim, convocando eles para darem a brachá. E depois, o Hazan deve ditar para eles cada palavra. Não é que eles não sabem de cor. É verdade que, infelizmente, hoje em dia isso também é verdade. Mas faz parte da mitzvah Amor Lahem. Alguém precisa falar para eles, palavra por palavra, para eles repetirem. Mas o que eu queria falar mais, vamos deixar de lado todas as leis que são bem extensas. Vamos tentar entender as brachot. É uma brachá muito importante. Uma brachá que não somente os Kohanim dão. É uma brachá que é comum os pais darem para os filhos. Praticamente todo mundo faz isso na véspera de Yom Kippur. Muita gente faz isso todo Shabbat, todo Yom Tov. Brachá que se dá, uma brachá forte. O que ela diz? Nós ouvimos sempre, Hashem Yishmerecha, etc. O que vem a ser? O primeiro versículo fala, Yevalechecha Hashem Yishmerecha. Que Hashem abençoe você e o proteja. Dizem nossos sábios, do final do versículo nós concluímos o que está se tratando no início. Deus vai abençoar. Abençoar do quê? Com o quê? Yishmerecha. Olha o final do versículo. Coisas que exigem proteção. O que é? Bens. Yevalechecha Hashem Yishmerecha significa que Deus o abençoe com bens materiais. E se Hashem te dá os bens, precisa garantir que eles vão ficar com você. E ninguém vai, Deus nos livre, roubar. Não vai perder. Yishmerecha, Hashem vai te proteger, vai guardar para que esses bens que Ele está te dando continuem com você. Nossos sábios trazem no Midrash várias explicações sobre essa brachá. Yevarechecha Hashem, que Hashem vai te abençoar com bens, Yishmerecha vai te guardar os bens. Segunda explicação, Rabbi Natan diz no Midrash, Yevarechecha, Deus vai te abençoar com os bens e vai guardar o seu corpo, vai te proteger o seu corpo. Rabbi Yitzchak diz que vai te proteger do seu Yetzer Hará, mau instinto. Ou ainda uma outra explicação diz no Midrash, que os outros não vão dominar você, isso é te proteger. Ou ainda ele vai te proteger de qualquer ser que queira te prejudicar. Ou seja, o primeiro versículo de Birkat Kohanim trata-se de brachot materiais. Hashem vai te dar bastante coisas materiais e vai te proteger também. Proteger você, proteger os seus bens, proteger de predadores e etc. Segunda parte da brachá é, segundo versículo, Ya'er Hashem. Que Hashem faça brilhar, já vamos entender o que quer dizer Ya'er. Panav Eilech, a sua face para você, que quer dizer a face de Deus. Vihuneka, e vai te conceder graça. Graça do quê? Em primeiro lugar, a palavra Ya'er, Ha'er, Lehair. O que significa? Esse verbo é quando você projeta um facho de luz sobre alguma coisa que esteja eventualmente até no escuro para que as pessoas vejam. Você ilumina uma coisa para que eu enxergue que tem isso ali. Isso é chamado Ya'er. O mundo, as coisas que Hashem faz no mundo, na verdade são o conceito de Ya'er. Como assim? Quando Hashem faz alguma coisa no mundo, essa luz que é projetada dele se espelha e volta para ele. Por quê? Quando você vê uma ação que Hashem faz no mundo, você lembra que ele existe. Você olha para ele. Então, Yaer Hashem, de uma forma geral, as coisas que Hashem faz no mundo são um facho de luz que retorna para Hashem. Você enxerga que existe Deus. Panav, o que vem a ser a face de Hashem? O que é a face de Hashem? Deus não tem face, Deus não tem corpo. O que é de Panav? O Teilim nos diz, um versículo que nós mencionamos na Tfilá, antes de Rosh Hashanah, Tzedek u'mishpat mechon kisecha, que a justiça é o seu trono, chesed ve'emet yekadmu fanecha, e a bondade e a verdade caminham na sua face, perante a sua face. Quando uma pessoa está andando, ele caminha em direção à face. Ou seja, face representa a meta, o objetivo da pessoa. Qual é o objetivo de Deus? Chesed ve'emet, a bondade e a verdade. Vichuneka, a última palavra desse versículo. O que vem a ser vichuneka? Lechonen, que aparece diversas vezes, é quando, em primeiro lugar, é quando você concede a alguém o desejo dele. Só quer muito uma coisa, você dá para ele e você chonen para ele. Segundo lugar, essa palavra vichuneka geralmente é usada especificamente para conceder talento espiritual para uma pessoa. Então, o que significa esse pasuk? O que é essa brachá? Vamos juntar agora as palavras. Yaer Hashem, que Hashem ilumine para você, não é iluminar você, iluminar para você. O que? Panav, a face dele. O que é a face de Hashem? O objetivo de Hashem. Hashem vai iluminar para você significa, eu quero saber qual é de fato o meu objetivo, qual é a minha meta, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Alguém precisa me iluminar. Alguém precisa me mostrar no meio dessa escuridão onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Quem vai te demonstrar isso? Deus. E aí, Hashem. Hashem vai iluminar para você, panav, a face dele, ou seja, o objetivo para onde você deve caminhar. Vichuneka. Ele está para você, vichuneka. E ele vai te conceder os talentos espirituais necessários para tal. Onde nós usamos essa palavra todos os dias, três vezes por dia? Atachonen le'adam da'at. Que Hashem concede para o ser humano da'at. Conhecimento. Ou seja, quando nós estamos pedindo, quando estamos recebendo e dando essa brachá, nós estamos falando que Hashem ilumine para a pessoa poder enxergar o que ele deve fazer, como ele deve agir, qual é o seu objetivo na vida, qual é a sua meta na vida. Vichuneka, como que ele vai fazer isso? Concedendo a você inteligência, discernimento, conhecimento, ética. Essa é a segunda brachá. Em outras palavras, nós temos agora duas brachot. A primeira brachá é uma brachá totalmente material. A segunda brachá é totalmente espiritual. Onde nós temos essa iluminação? Na Torá. Nas palavras dos nossos profetas, palavras dos nossos sábios. Mas não adianta só ter, eu tenho. Tenho tudo escrito, mas precisa ter inteligência para conseguir entender. Precisa ter discernimento, precisa ter um talento espiritual para conseguir compreender. Essa é a brachá. Que Hashem conceda a você o talento espiritual para você compreender o que a Torá exige de você. Para compreender o que Hashem quer do mundo. Depois vem o último pasuk. Yissa Hashem panav elecha. Que Hashem vai voltar a você a sua face. Veyassem lecha shalom e vai colocar a você paz. Shalom é paz. Shalom também é de shalem. Algo íntegro, completo. Qual é essa brachá? Já temos tudo, aparentemente. Recebemos tudo. Não, não recebemos tudo. O ser humano não deve se aproximar de Hashem para poder receber bens materiais e espirituais. Não é essa a finalidade. Não devemos nos aproximar de Hashem para receber coisas dele, não. Nós pedimos para Hashem brachá, para receber bens materiais, para receber bens espirituais, para por intermédio deles poder nos aproximar a Hashem. Yissa Hashem panav eilecha é uma brachá de conclusão às duas anteriores. Que Hashem volte o seu semblante a você. O que significa? Significa o seguinte: você recebeu uma brachá de Hashem para ter bens materiais e ele proteger esses bens. Muito bem. Você usou esses bens para fazer a vontade de Hashem. Como que eu sei a vontade de Hashem? Porque eu tenho uma segunda brachá que eu recebi. E aí é Hashem, que Hashem ilumine para mim, para eu saber exatamente qual é a minha conduta, qual é a minha meta no mundo. E Hashem me deu para isso inteligência, discernimento, conhecimento, etc. Por intermédio disso, eu sei qual é o caminho que devo trilhar. E eu agora uso as coisas materiais que eu tenho para Hashem, em prol de Hashem. Eu utilizo os bens espirituais que eu tenho, também em prol de Hashem. E agora? Agora, por intermédio de você, que fez tudo isso, o objetivo do universo foi cumprido. Por quem? Por você. Yissa Hashem panav eilecha, Hashem vai voltar a sua face sobre você. Ou seja, você agora está numa posição muito alta. Você agora está numa posição que todo mundo valeu a pena ser criado por Deus só por você. Porque você está fazendo a meta que Hashem esperava do mundo. Yissa Hashem panav eilecha, Hashem vai voltar sobre você a face dele. Ou seja, o propósito do qual ele criou o mundo, a meta pela qual ele criou o mundo, está totalmente sobre você. Porque você usou as brachot materiais e espirituais para fazer a vontade de Hashem. Aí a pessoa vai pensar: bom, se é assim, então eu agora estou meio segregado. Será que as pessoas não vão olhar meio torto para mim? Porque eu faço o contrário do mundo. Infelizmente, o mundo não está sempre tendendo em direção a Hashem. E eu sim estou fazendo, e tudo que eu faço para Hashem. Será que o mundo vai olhar torto para mim? Ve'yasem lecha shalom. Hashem vai te dar shalom. Hashem vai te dar harmonia. Não só isso. Shalom de shleimut, de estar completo, íntegro. As pessoas vão olhar para você e vão falar: olha só, graças a ele nós existimos. Porque nós, infelizmente, não chegamos no nível dele. Mas ele que está usando as brachot materiais e espirituais para fazer o propósito que Hashem quer, só por ele o mundo existe. Então veio Hashem lecha shalom, Hashem vai colocar shalom sobre você. Que as pessoas vão ver que você é aquele que completa eles. Se não fosse você, eles não iriam existir. Você é aquele que completa eles, você é o shalom. Você é que traz harmonia para o mundo. E as pessoas vão estar em harmonia com você. E como o Rav Hirsch termina aqui as palavras muito bonito, que o mundo todo vai cantar para você. Porque você é o homem que serve a Hashem de verdade.